Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e, por que não, pessoal. Começa agora Barucast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.
Olá, eu sou a Erika Baruco e hoje eu converso com uma das mulheres mais poderosas do Brasil, que ao longo dos anos transformou uma pequena loja de presentes do interior de São Paulo na maior rede de lojas de conveniência do Brasil, operando com ambientes físicos e virtuais. Além de seu negócio, ela tem uma grande dedicação em causas de empreendedorismo social, com iniciativas que visam somar para o desenvolvimento do nosso país. Esta mulher, que eu tenho grande alegria de ter hoje nosso bate-papo, é a Luísa Trajano. Muito bem-vinda à Barucast, Luísa.
Oi, obrigada. Prazer estar aí com vocês. Já soube que passou muita gente legal por aqui, que a Juliana Godoal, que eu quero muito bem, estreou. Muito prazer. Espero que a gente possa aprender e ensinar nesse período bastante.
Tenho certeza disso, Luísa. Bom, a minha primeira pergunta aqui fala um pouquinho do início da trajetória da rede, né? O Magazine Luísa tem esse nome em homenagem à sua tia, né, que é fundadora da loja, que deu origem à rede, mas o nome surgiu de uma estratégia de marketing, né, num concurso que ela fez, em um concurso de rádio em 1957. Há bastante tempo, a gente pode dizer que essa visão de boa comunicação junto ao cliente está na genética familiar de vocês?
Olha, Erika, é impressionante, porque a minha tia tinha sido uma vendedora numa loja em frente, antigamente não tinha shopping, não tinha nada, muito tempo, e ela era responsável pelo setor de presente, prataria, essas coisas todas. Ela casou, foi para São Paulo, para São Carlos, aí ela casou, foi morar em São Carlos, o marido dela era representante comercial, ela foi ser representante também, e ela começou a vender junto com ele, mas o sonho dela era voltar para Franca, comprar uma loja para poder gerar emprego para a família. Esse propósito de gerar emprego é uma coisa muito forte em nós. E aí depois ela conta que ela estava tomando goiabada com leite, quando ele falou que o negócio estava fechado. Aí ela comprou uma lojinha de presentes em frente aonde ela trabalhava, que chamava A Cristaleira. E essa veia de comunicar o que a gente está fazendo, que chama marketing hoje, de contar para todo mundo o que a gente está fazendo, é uma coisa que já nasceu conosco. E aí ela só tinha o dinheiro, minha gente, para pagar a primeira prestação. Mas ela deu um sofá e só tinha uma rádio na cidade. O jornal era muito antigo, era de muitos anos, mas ninguém anunciava em jornal quase, muito menos. E ela fez um concurso na rádio para que as pessoas escolhessem o nome de mudar a cristaleira. E olha aí para vocês verem, ela dava um sofá, além de ter pago na rádio que tinha. E aí o pessoal escolheu o Magazine Luiza. E é um nome que nos deu trabalho, porque é grande, não quer dizer revista, não quer dizer roupa. Mas o povo é tão sábio que ninguém consegue mudar. Tem gente que fala, toca para Magazine, toca para Luiza. Já fizeram vários estudos de marca sobre isso. E ficou o Magazine Luiza, agora a gente trabalha com Magalu, mas vocês podem ver que os comunicadores, todos que a gente faz franchise, merchandising, fala de Magazine Luiza no ar. E o interessante, que eu fico muito impressionada, quando eu vejo lojas, boutiques, investe muito, que é legal, no layout, no piso, no ar-condicionado, tudo isso é importante. Quando eu falo, como é que você vai contar para a população que você existe? Ah, eu não tenho verba para marketing. Então, assim, não que eu estou contra uma loja bem apresentada, não ter um ar-condicionado hoje é commodity, mas também não contar que você existe através dos veículos de comunicação. Eu acho assim, não é uma cultura minha, é difícil para a minha cabeça, que começou sem dinheiro, fazendo uma campanha em marketing, eu entender como é que não comunica que você existe. Lógico, usando os veículos que vão modernizando, né? Mas sempre procurando dizer. Apesar que rádio, agora essa forma de comunicar através de blog, isso muda só o nome, mas são entrevistas que eram feitas em rádio só com voz antigamente, né? Então, parabéns a vocês que estão despertando muito nas pessoas, até através de vocês, parece que apoia a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que eu gosto muito, para que também possa aprender que tem que deixar uma verba para trabalhar a sua comunicação, né?
Com certeza. A comunicação, ela vai mudando ao longo dos anos as ferramentas, né? Vai evoluindo como tudo na vida, mas a essência dela permanece, né? E aí, até partindo já para a minha segunda questão, porque a comunicação sem um bom produto, serviço não existe, eu advogo muito aqui junto dos meus clientes, em palestra que eu dou, em treinamento, sobre a necessidade, né, dessas empresas, dos empreendedores, dos empresários, conhecerem em profundidade, né, todos os processos que permeiam o produto e serviço da sua empresa, porque só assim ela vai conseguir comunicar com eficiência. Você passou por todos os setores da tua rede, né? Você considera que isso foi essencial, essa vivência, para você poder ter autonomia, poder ter autoridade sobre tudo que você advoga, tudo que você comunica ao longo dos anos?
Olha, Érica, eu costumo dizer que, lógico, eu fiz faculdade em Franca, eu fiz direito, eu comecei a fazer 3 anos de administração, não deu tempo de terminar, mas eu costumo dizer, eu fiquei 20 anos só no balcão, na operação. Depois eu fiquei mais sendo diretora, presidente e tal. Eu costumo dizer que o que eu mais aprendi, primeiro, é uma universidade, porque eu aprendi fazendo. E outra coisa que eu acho muito importante, empatia nada mais é do que você trocar de papel com o outro. Quer dizer, a hora que eu sentei aqui, eu imaginei a Érica, me passa um pouquinho antes o que eu vou fazer, com quem que eu vou falar, porque o que eu vou falar eu não gosto muito que me passe, porque eu gosto, eu acho que essa conexão digital tem que ser muito interativa, espontânea, senão fica uma coisa muito cansativa. Mas eu, então, assim, naquele momento que eu sentei aqui, que eu saí de uma outra reunião financeira que não tinha nada a ver, eu me coloquei no papel dos ouvintes que estão ouvindo, perguntei qual era o público e se eu que estava entrevistando. Então, empatia nada mais é do que eu trocar de papel com o outro, mas no mundo do outro. Isso, essa vivência, muito tempo na operação, muito tempo fazendo acontecer, me ajudou muito a ter empatia não só com o meu negócio, mas com as pessoas de modo geral. Então, assim, foi uma experiência riquíssima que é para mim até hoje. Eu sou muito de fazer acontecer, de estar na ponta. Agora, na epidemia, eu falava para a Roberta, vamos esquecer tudo que a gente aprendeu, vamos fazer de conta que eu não sei nada, todo dia o mundo vai mudar muito, todo dia é uma coisa diferente. Então, não é essa a menor dúvida. Agora, o que eu mais tenho escutado, que eu não escutava antes, eu sou movida a propósito. Desde menina, eu estou fazendo reunião com fundo. Luísa, propósito e propósito. Só que nada nasce nisso de fora. Você precisa, como você falou no começo, você precisa fazer isso. E não quer dizer que você vai ser perfeita. Mas se você tem um propósito de fazer com o outro que eu gostaria que fizesse você, a hora que você erra, você fala, desculpa, eu não estava bem. Mas você não abre mão do seu propósito pelo dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, gente. Era como eu tivesse uma bola, uma raquete ponga com o propósito e o lucro na mão. Muitas vezes, para não deixar cair as duas, eu não deixei. Eu abri mão do lucro para eu abrir mão da proposta. E depois eu vejo que eu estava certa, que aqui, se eu tivesse feito aquilo lá, não teria permanecido a empresa aberta. Então, assim, proposta é uma coisa que nasce de você, que é dono de uma empresa, que é superintendente. Você tem que acreditar que o ganha-ganha é melhor do que onde eu vou ganhar de você, que é o que a gente foi acostumado em negócio. Onde será que eu vou ganhar? Depois a gente leva isso para o marido, para os filhos, sempre a gente quer ganhar um do outro. Quando você aprende que o propósito é ganhar, ganha, que todos saiam ganhando, é um exercício mais difícil de se tirar, mas é muito mais prazeroso da gente fazer. Então, não se coloca a propósito de repente, como agora estão achando, que, ah, tá bom, a empresa vai nascer seu propósito, vai pôr na parede e vai fazer isso. Então, eu acho que precisa conhecer o produto, precisa conhecer o serviço, precisa atender cliente, não pode ter vergonha de vender. Eu sou vendedora, eu fui para a Página Amarela em 2005, falei, eu sou vendedora. Falei, nossa, esse povo era uma menina do interior, falando porta, portão, e falava, deve ser muito cafona. E hoje, no entanto, está na
boca. Mas essa essência que a gente falou, de propósito, é muito importante, mas não pode ser só uma palavra da moda. É o que você realmente tem dentro de você para poder vender. Na verdade, você vende esse propósito que vende dentro de você. Isso, acho que fica bem claro aí no teu norte, que agrega essas necessidades que você observou aí na ponta do balcão, conhecendo os processos e as necessidades do seu público. A tua trajetória à frente da rede também sempre foi marcada justamente por essa proximidade, tanto do colaborador como do cliente. Não à toa, Magazine Luiza figurou por 19 anos aí consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar, ou seja, além dessa relação que você colocou em relação ao cliente, você tem muitos prêmios também relacionados ao atendimento ao cliente, você também é uma empresa muito reconhecida pelo que você faz dentro de casa, junto com seus colaboradores, que também envolve essa sua proximidade com o teu público interno, vamos colocar assim. Você tem a percepção, isso também é algo natural dentro de você, essa preocupação em tornar o ambiente de trabalho, a comunicação com os seus funcionários, um fator agregador para o seu negócio?
Eu não consigo ver, Érica, como é que eu posso chegar ao meu cliente se eu não chegar nos funcionários, independente de missão. Porque como é que você cresce, ou mesmo se na hora do almoço você não está numa loja pequenininha, você não está na, ou você deixou um dia, como é que você consegue ter uma... Duas coisas só vão fazer a diferença no mercado, atendimento e inovação. Inovação é o digital e atendimento, como é, independente de missão. Eu sempre sonhei, desde menina, ter uma empresa onde crescia e as pessoas poderiam ser felizes. Nós estamos há 22 anos entre a melhor empresa, entre as 5 melhores para trabalhar. Nós já fomos tudo que você pensar, para mulher, para... E a gente comprando 22 redes, comprando rede separada, compramos 5 agora, depois da epidemia, e já compramos rede grande, média, já compramos... E a gente continua mantendo, porque é um foco nosso, ter a nossa equipe na cabeça, no coração e no bolso. Na cabeça é quando vocês levam eles a participar, eles se sentem protagonistas. Durante muitos anos, Érica, eu tinha 3 perguntas que eu começava a passar em setembro. As 3 coisas que a empresa faz e não deveria fazer, as 3 coisas que ela não faz e deveria fazer, e as 3 coisas que ela ia continuar fazendo. E aí todo mundo tinha que reunir desde o mais simples ao mais alto e poder dar essa opinião. Fazia tabulação e daí saía o nosso planejamento estratégico para o outro ano. Então você envolveu eles na cabeça, você escutou todos os níveis de funcionário, o que precisaria continuar, o que não deixou de fazer e o que você fez errado, que não deveria ter feito. Então são coisas que eu usei bastante para fazer. Então, sempre eles foram muito consultados. Eles também, eu costumo dizer, no coração, é quando você tem os seus princípios, os seus propósitos, sou transparente, eu sou verdade. E não pode, de repente, para poder ganhar um dinheiro, mandar ele mentir para um cliente. Então, é assim, é ser realmente verdadeiro. Ele precisa sentir que o que você fala é verdadeiro. Mais uma vez eu vou falar. Não quer dizer que você não pode errar, mas é humano. Mas você redireciona o erro rápido, pede, não errei mesmo, saí do meu... E no bolso, minha gente, eu costumo dizer que para fazer 100%, todo mundo tem amarração do salário. Mas eu sempre fiz acima de 105, eu fazia algum desafio. Ou dava um almoço para a família, ou dava um prêmio a mais. Agora tem participação nos resultados. Mensalmente, a gente tem que ligar, inclusive, a sua forma de... Né, essa participação no resultado não é só lucro agora, não. É também como é que ele trata os seus funcionários. Sua nota de clima também entra nisso. Então, assim, é muito importante. Na cabeça é envolvimento, no coração é a verdade. E no bolso, a partir de um X que eu estou ganhando a mais, deixa eu dar um pouquinho para motivar a equipe e para que a equipe se sinta participativo em todos os aspectos. Eu sou de analógico, né? Eu sou de loja física. Mas quando entrou a internet, eu comecei a entender o cliente. Aí os outros falaram para mim, ai, cliente não gosta que você liga, cliente de internet, tudo é o mesmo. O cliente quer se sentir único, quer ter uma pessoa para reclamar, ele quer saber que você dá atenção, que você trata ele diferente. Mudou a forma, mas o conteúdo mudou, é o mesmo. Então, se eu quero ter um cliente na internet bem atendido, passa, não passa só para o robô. Passa por alguém que criou a página, passa por alguém do saque que vai responder. Alguém que cria a página tem que ter uma cabeça de quem está assistindo, não quem está clicando, não com uma cabeça de quem sabe clicar, só esses jovens. Então, assim, passa por uma cabeça de entender o consumidor. Então, se você não tiver isso, você nunca vai ter um bom atendimento. Eu tenho um saque comigo e sou muito atenta a isso.
É, com certeza. A gente tem que humanizar, é possível sempre humanizar esse atendimento e transferir esse relacionamento.
Não é nem é possível, desculpa, não tem jeito de você não humanizar. E depois da epidemia, eles exigem até mais do que isso. A Lu, a nossa vendedora virtual, ela nasceu, tia Luísa, ela nasceu para humanizar o nosso, não é uma questão de querer mais. Porque tecnologia todo mundo vai fazer. A sua diferença vai ser no seu conteúdo da humanização. Não é nenhuma questão de eu querer, é uma questão do consumidor querer isso.
Porque é a nossa essência. E a Lu, eu vou te dizer, eu utilizei a Lu para uma causa também de saúde com um cliente meu, uma sociedade médica, e assim, foi incrível o engajamento que ela gerou na causa quando a gente fez uma parceria com a rede, porque as pessoas realmente enxergam nela uma persona, assim, então foi muito fantástico, né? Tangibilizou bem isso que você está colocando aí. Agora, partindo um pouquinho para o Grupo Mulheres do Brasil, né, um projeto lindo de protagonismo feminino, me fala um pouquinho como e por que ele surgiu.
Bom, eu sou apaixonada pelo Brasil, o Magazine Luiza está no Hino Nacional há 22 anos, eu sempre fui protagonista, eu sou uma política não partidarista, tem que ter uma grande diferença, e as mulheres que eu vou falar agora mesmo, e eu sempre, a gente queria ajudar o Brasil de uma forma ou de outra, mais do que só gerar emprego. O Magazine hoje gira mais de 40 mil empregos diretos, vocês imaginam, são 100 mil pessoas envolvidas nesse aglomerado todo. A gente não dispensou ninguém na epidemia, vocês sabem disso, a gente teve atitudes muito coerentes, cuidamos da saúde, cuidamos do parceiro Magalu, que deu muita oportunidade para muito. E há 7 anos atrás, a gente foi convidada para ir para Brasília para levar umas mulheres, nem não era empreendedora, para não ficar só eu na época, a Sônia da Dudalina, a Tietê, mais algumas executivas, eu pedi para o Sebrae, para a Endeavor, convidar a gente. E aí, antes, a gente reuniu no lugar, até para se conhecer. 40 pessoas não se conheciam. E foi tão legal, Érica, que a gente, a partir dali, resolveu montar um grupo. No dia tinha uma exposição Mulheres do Brasil, chamou Mulheres do Brasil. E a gente é muito clara do que a gente não quer e do principal que a gente quer. A gente não quer ser partidarista, é inegociável, a gente não é contra o homem, a gente é a favor das mulheres, e a gente não inventa a roda, a gente não cria outra instituição, outra ONG, outra, nós apoiamos o que a gente quer, e a gente faz acontecer. Então, dentro disso, a gente é claro do que queremos ser. Nós queremos ser o maior grupo político apartidário do Brasil. Hoje nós estamos com 63 mil mulheres, mais de 80 cidades brasileiras e mais de 20 países fora, são mulheres brasileiras que moram fora e querem ajudar o Brasil. E a gente só não advoga causa para mulheres. Lógico, a gente advoga 80 anos em 8 que leva para mulher, violência para mulher, mas a gente advoga cultura, empreendedorismo, educação, ciências, saúde. Então a gente tem 20 causas e a gente é dividido em comitês. E a gente trabalha muito. Por exemplo, eu vou só citar a saúde, o Comitê da Saúde. Há 4 anos eu já sabia, a gente trabalha atacado e varejo, na minha linguagem. Atacar é varejo, é quando a gente ajuda, faz acontecer o dia inteiro. A gente nem tudo a gente faz acontecer, não tem planejamento de papel. Mas a gente atacado é quando a gente trabalha em políticas públicas, minha gente, que é isso que vai dar um grande salto. A saúde, a gente sempre ajudou pessoal de câncer, de tudo que vocês pensarem. Sempre a gente está atento, preventivo e tal. Só que há 4 anos, a Comitê de Saúde já me fez ver, e eu e mais outras colegas minhas, que o SUS era o melhor sistema de saúde que existe no mundo. Na Constituição não tem nada melhor. Então, eu já falava isso nas minhas palestras físicas, que era o melhor sistema, vocês estudaram. Não tem que mudar nada, gente, é perfeito. O que precisa é gestão pública e não política. Não estou falando pública, do presidente é que manda, não é? Só que precisa funcionar 10 ministros da saúde em 9 anos, não tem jeito de ir para frente. Uhum. Então, agora, Mulheres do Brasil, quando começou a epidemia, nada de contra. Nós estamos trabalhando junto com políticos para passar no Congresso, para que a governança, a forma de administrar o SUS, seja uma forma bem profissional. Foi descancarada a desigualdade social. E nós temos 4 pilares da desigualdade: saúde, educação, emprego e habitação. A saúde é um deles. Se você já tem ele pronto, e aí a gente precisa de bastante mulheres para que possa realmente a gente trabalhar conectada, mas na hora H a gente tem uma força que seja vista, porque a gente tem 70 mil, 100 mil mulheres que nós vamos conseguir. Ele faz muito trabalho, a gente ajuda muito, por exemplo, agora, através do IDV, que é totalmente apartidário. Eu ajudei, o IDV é o Instituto de Varejo, eu ajudei junto com as secretarias do Ministério da Economia a montar as medidas emergentes, porque precisava ter. Eu saí distribuindo, Érica, assim, não importa se eu sou a favor ou contra o governo, se ele fez uma coisa boa, eu tenho que estar lá. O SUS é uma coisa maravilhosa, ele tem que funcionar. E aí a gente começa a entender que depende de nós. Nós temos que assumir o país e, nessa tristeza da epidemia, abrir uma festa desse espírito comunitário do povo brasileiro. Eu estou impressionada e da capacidade de doação. Então, eu peço licença para vocês, para pedir para vocês entrarem no Grupo Mulheres do Brasil. Ai, mas o que eu vou fazer? Nós temos comitês de bairro, são aquelas líderes de periferia que a gente traz elas. Nós temos comitê de saúde, de tudo que vocês pensarem, gente. Então, não importa. Cada mulher para nossa conta, desde que elas queiram fazer o Brasil de hoje, não o Brasil do futuro. É grupomulheresdobrasil.org.br. A inscrição é super simples, vocês vão ter informação de sempre, de empreendedorismo, de saúde, tudo que vocês quiserem está lá. A gente agora, eu fui até no programa do Bial semana passada e contamos dos donas de mim, que a gente faz empréstimo até 3 mil cruzeiros, para aquelas mulheres invisíveis que compram um novelo de lã, um freezer, e que pode. Então, a gente tem muito programa. Por favor, se você quer, entre no Grupo Mulheres do Brasil. Estou te chamando também, Érica, para entrar.
Eu sabe que eu estou no grupo cadastrada. Eu ainda não tenho nenhuma ação, porque há muito tempo eu ensaio. Foi a própria Juliana que me levou para lá, para eu conhecer, para eu me cadastrar. Recebo os boletins, mas eu estou me organizando para isso, com certeza. Assim,
então, porque... Olha que legal. No dia 27, eu e mais algumas colegas minhas vão fazer um Portas Abertas, para apresentar todos os comitês que vocês queiram trabalhar. Vai ter duas sessões. Se vocês se cadastrarem, vocês já vão ser convidadas. A Érica também vai ser convidada. Todo mundo que cadastrou de fevereiro para frente vai ser convidada para estar conosco em duas sessões. Quem não puder numa, faz na outra. A gente fazia isso na casa, 3 sessões por dia. Eu e a Sônia da Dudalina e mais algumas mulheres ficavam na casa o dia inteiro, davam almoço. Agora ainda não vai poder. Nós temos casa, a gente volta com a casa com todos os procedimentos. Lógico que não pode ter esse número de gente, porque ia 200 em cada sessão, mas a gente vai pegar mais de milhões de mulheres para que a gente possa estar fazendo aqui com vocês.
Muito legal. E até em relação a essa característica que você acabou colocando um pouco aí, em relação a essa conexão, o Grupo Mulheres do Brasil, ela é uma rede super conectada, né, onde a comunicação ela é totalmente determinante ali para a evolução do projeto. São muitos projetos, né, muitos comitês, muitas pessoas envolvidas, e você está muito à frente disso, né, com tudo que você tem para fazer, com essa agenda aí, você está muito à frente do protagonismo mesmo, né. Claro que tem outras mulheres, citou já alguns nomes aí. Como é que faz para essa rede de convergir tão bem, e como é que vocês, assim, conseguem, dentro desse volume de causas e pessoas envolvidas, eleger as pessoas e os projetos à frente? É um feeling? Como é que você identifica nessas reuniões?
Alguns
assim?
Projetos já nasceram conosco, como a violência, como 88, como a educação, como a... E os outros, é interessante, Érica, que o próprio grupo, agora a gente pegou a LG, Roberta, é a LG... IGTV, que é para mulheres...
Sim, essa sigla, ela cresce todo dia.
Tem uma delas que falou, eu quero montar e quero trabalhar, e todo mundo estava pedindo. Porque o grupo não é meu, nem da diretoria. O grupo é à medida que você se inscreve. Então, é um grupo totalmente sem fins lucrativos, você não paga nada, não sei se você queira dar alguma coisa, mas não precisa. É um grupo nosso. Então, é interessante que os comitês, as causas vão nascendo do próprio grupo. E vai nascendo e a gente vai trabalhando aí. Você é afim daquilo lá, você vai para aquele grupo, você não é afim. Mas só de você estar lá e amanhã precisar de você para que a gente vote, por exemplo, para que faça uma campanha para que o SUS tenha uma governança melhor para todos, que é saúde para todos, você já estaria ajudando bastante a gente. Quer dizer, quem agora vai receber um e-mail, uma voz, o WhatsApp, tudo convidando para essa reunião de portas abertas.
Fantástico, eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar a levar muito mais gente para essa causa. Falando um pouquinho agora sobre autenticidade, né? Não é mistério, né? É muito claro, é muito transparente a sua autenticidade, né? Você é uma pessoa extremamente verdadeira e autêntica, você até usou esse termo de ser verdadeiro, né? Quando falou do início dos negócios ali. Você tem consciência do quanto essa tua autenticidade te ajuda a chegar onde você chegou hoje, em tudo que você abraça?
O que eu tenho certeza, Érica, que nada que não é autêntico permanece muitos anos. Quer dizer, uma marca que vem, que faz um bom marketing, mas na realidade ela não é, poderia até garantir um período, mas não sustenta. Então, eu acho que eu me sustento, eu sou há 3 anos seguidos de melhor reputação de líder no Brasil, não é só entre mulheres. Por quê? Primeiro, porque eu sou muito verdadeira, eu não fico me mitificando, mas o mais importante é que eu nunca acho que eu tenho nada, eu acho que eu estou bem. Então, todo dia eu procuro fazer mais bem feito o que eu faço para continuar merecendo, né? Para continuar tendo emprego, tendo isso, tendo liderança. E a empresa tem essa postura. Então, eu não quero aqui dar receita, é muito difícil dizer o que é autêntico ou não, mas eu só acho que quando você faz do coração, e eu não tenho medo de falar, errei, se você falar, ai, Luísa, seu cabelo não está bom, eu falo, ai, o que você acha que eu posso fazer para melhorar? Eu não levo pelo lado pessoal, eu levo seriamente, e eu me treinei, que é o mais importante, que eu acho que eu posso dar uma dica boa, para escutar o que eu não quero ouvir, porque você só cresce quando você escuta o que você não quer ouvir. A empresa sua só cresce quando escuta o que você não quer ouvir. Você é uma pessoa que precisa se treinar para isso, porque você aprendeu a escutar só o que você quer ouvir. Ela é muito chata. Ah, isso é o problema dela. Eu não importo o que é a pessoa, eu me treino para escutar. Isso me ajuda muito, estar sempre renovando, estar sempre as pessoas se abrindo comigo e me facilita até a minha comunicação. Então, eu acho que eu não quero aqui dar receita, só que eu acho que quanto mais coração, mais verdadeiro, mais querer aprender, é sabedoria para que você mantenha. Sabedoria, eu peço a Deus todo dia, porque não é fácil ter, não. Poder e dinheiro é uma coisa muito séria na vida das pessoas.
E para estar ao seu lado, a pessoa precisa ter isso? Você consegue reconhecer essa autenticidade, humildade? O errar, sim, mas é humildade em assumir o erro. Você valoriza isso em quem está ao seu redor, quem está junto contigo?
É interessante, Érica. Você atrai. Quando você é, você atrai. Eu não preciso nem filtrar muito, sabe? As pessoas que olham, que não são poucas, que estão muito perto de mim desde a empresa e tal, atrai. Você não precisa nem ficar. Quando você também só é negativo, acha que tudo de ruim vai acontecer com você e que você só vive reclamando, você também atrai gente desse tipo. Eu sou uma pessoa que atrai pessoas, eu não preciso estar filtrando. É difícil acreditar nisso, mas quem é sabe o que eu estou falando.
Né, eu sei, é energia, né? É. Tudo conspira, né? Estamos chegando ao fim, eu quero muito agradecer o teu tempo aqui com a gente. Você é uma pessoa que é extremamente rica, e é rica em tudo isso que você falou, rica em valores, em reputação, e tudo isso transparece na comunicação e naquilo que é a consequência. Você falou, olha, o negócio, o dinheiro, é claro que ele vai ser um objetivo conjunto, mas ele vai ser uma consequência daquilo que a gente constrói, e é tudo isso que você contou aí rapidamente pra gente, e que eu acho que muito do que eu também, de novo, advogo aqui, já falei isso em outros episódios do nosso BaruCast, que é a gente ser verdadeiro e ter essência, a comunicação transparece isso na gente. Não adianta você ter treinos mil em relação à performance de comunicação, porque ele vai se esvaziar se você não conseguir sustentar a verdade que você tem dentro de você, a boa verdade, né? Então, agradeço muito o teu tempo, desejo muito mais sucesso do que você já tem, te mando um grande abraço virtual, espero que a gente possa se reencontrar aí, eu vou, prometo, estar do Mulheres do Brasil agora de uma forma ativa, não só como ouvinte, só não vou acompanhar mais à distância, porque eu sei que é um projeto lindo e todo mundo pode somar. Obrigada.
Obrigada, Érica. Acredito em vocês, gente. Acredita no país e acredita muito que, como diz o Carlinhos, quem não se comunica se estrumbica. É uma das coisas mais importantes. Parabéns aí por você estar destacando tanta comunicação. E quero só terminar dizendo, comunicação não é o que eu penso e o que eu sinto, é o que o outro entende. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Comunicação é o que o outro entende, não é o que eu sinto, nem o que eu penso, é o que o outro entende, nem o que eu falo, é o que o outro entende. Obrigada, Érica.
Obrigada, eu agradeço muito, agradeço também aos nossos ouvintes aqui que ficaram conosco até agora e que nos ajude a compartilhar e levar essa história para mais pessoas. Até o próximo BaruCast.
Conheça nosso trabalho acessando www.baruco.com.br. Termina agora BaruCast, uma produção da Baruco Comunicação Estratégica.